Bem, o título da mensagem de hoje é Coração Grato. Coração Grato. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmos 116. Eu vou ler na NVI. Você me acompanha na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Amém, queridos. Bem, existe muita coisa a ser falada sobre esse salmo, mas a gente vai caminhar aqui sobre um aspecto de gratidão, de ter um coração grato ao Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez. O contexto desse salmo, ele não é bem conhecido porque ele é um salmo anônimo. Não se sabe exatamente quem escreveu esse salmo. Existem comentaristas que dizem que foi Davi que escreveu esse salmo e existem comentaristas que dizem que foi o rei Ezequias quem escreveu esse salmo. E se você parar um pouco e lembrar da história do rei Ezequias, faz sentido esse salmo na vida dele, faz bastante sentido. Ezequias, ele foi rei do reino de Judá e foi um bom rei, um dos mais notáveis da história de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos e ele foi contemporâneo de Isaías, do profeta Isaías. Então, aproximadamente aí 715 a 686 a.C. E a sua história, a história do rei Ezequias, ela ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa do seu reinado, não só por aquilo que ele fez como rei, mas principalmente pela forma miraculosa, milagrosa, como Deus prolongou a sua vida após uma grave doença. Enquanto Ezequias estava no poder, ele ficou muito doente. E aí a gente não sabe exatamente que tipo de doença que o rei Ezequias tinha, mas o fato é que era uma doença incurável. Era uma doença para a morte. E tanto que o Senhor mandou que o profeta Isaías fosse até ele e dissesse para ele o seguinte: olha, arruma a tua casa, faça tudo o que você tem que fazer, porque você vai morrer. Não é uma boa profecia para se receber, né? Não é uma profecia que eu gostaria de receber, mas o rei Ezequias recebeu essa profecia. E então, o rei Ezequias orou fervorosamente ao Senhor. Depositou sobre o Senhor toda a sua fé e, de forma misericordiosa, o Senhor prolongou a vida de Ezequias por mais 15 anos. E aí ele mandou que o profeta Isaías fosse até o rei Ezequias, dissesse para ele que ele tinha mais 15 anos de vida e que ainda iria livrar ele dos inimigos que na época eram a Síria. Então, se você quiser ler um pouco sobre essa história, você vai achar lá em 2 Reis 20, do 1 até o 11, Crônicas 32, e também é citado em Isaías 38, de 1 a 8, quando Deus fez que o sol recuasse 10 graus segundo o relógio do rei Acasa. Eles tinham um relógio de sol. Então, quando Deus falou para ele, sua vida vai ser prolongada, é como se Deus estivesse recuando o relógio. Então, ele fez isso. Então, se você conectar a história do rei Ezequias com esse salmo, faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Mas o fato é que, independente de ser do rei Ezequias ou não, esse salmo ele tem bastante a nos ensinar, tem muito a falar conosco. E esse salmo expressa um coração grato ao Senhor, de alguém que recebeu uma grande misericórdia do Senhor, uma grande graça concedida por Deus. E aí, no versículo 12, ele diz assim: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade? Como é que eu posso retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim? E essa pergunta, ela merece a nossa reflexão. Essa pergunta, ela é fruto de um coração grato a Deus. Só quem tem um coração grato a Deus se preocupa em como agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. E nós vamos ver nesse texto três características de alguém que tem um coração grato ao Senhor. Nós vamos ver. Vamos caminhar por esse salmo e ver características desse salmista que tinha um coração grato ao Senhor, e ver se a gente se encaixa nessas características também. Bem, a primeira característica é que um coração grato, aquele que tem um coração grato a Deus, ele ama ao Senhor. Ele ama ao Senhor. Tanto que o salmo começa aí com: eu amo o Senhor, no versículo 1. Eu amo o Senhor. Amar ao Senhor, além de ser uma demonstração de gratidão, é o maior dos mandamentos, segundo o próprio Jesus Cristo. Vamos relembrar o que Jesus disse lá aos escribas e fariseus que estavam questionando ele, lá em Mateus 22, do 34 até o 38. Mateus 22, do 34 até o 38, que diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar ao Senhor, além de ser uma demonstração de gratidão, é um mandamento para nós. Amar ao Senhor é um mandamento. Então o salmista ele começa justamente com essa frase: eu amo o Senhor. E ele explica por que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a voz dele. E nós podemos demonstrar ao Senhor de forma prática o amor que temos para com ele. Porque só dizer, ah, eu amo o Senhor, é muito superficial, porque esse amor que está descrito aqui no Salmo, ele é um amor pactual, um amor de aliança. É um amor de que você faz uma aliança com alguém, faz um pacto com alguém e cumpre aquele pacto. É esse tipo de amor que está descrito aqui. Porque no português o amor é muito vago, né? O amor pode englobar uma série de coisas e ao mesmo tempo não dizer nada. Mas o fato é que é um amor pactual. Então ele exige de nós atitudes práticas. Não é um amor só dizer assim, ó, Senhor, te amo, viu? Ó, coraçãozinho, te amo, Senhor, e é isso. E como é que a gente pode, de repente, demonstrar esse amor para com Deus? Reconhecendo a soberania de Deus, entregando a nossa vida a Ele, é uma maneira de a gente amar ao Senhor. Reconhecer que Ele é soberano sobre as nossas vidas e permitir que Ele exerça essa soberania, porque a gente é teimoso, a gente quer o controle muitas vezes. Resistir ao pecado e viver de forma digna do Evangelho é uma forma de demonstrar o nosso amor para com Deus. Amar ao próximo é uma forma de demonstrar amor para com Deus. João 15, 10, Jesus diz assim aos discípulos: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, não é um amor simplesmente de boca, mas é um amor demonstrado com atitudes, com uma vida que reflete esse amor que propagamos para com Deus. Então, um coração grato ama ao Senhor. Outra característica de um coração grato: o coração grato, ele reconhece o que o Senhor tem feito. Quem tem um coração grato reconhece a misericórdia de Deus manifestada no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, versículo após versículo, o salmista, ele reconhece o que o Senhor fez por ele. Então vamos lá, de novo para o Salmo. Versículo 1: porque ele ouviu, que ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Então ele reconhece que o Senhor o ouviu, quando ele suplicou pelo Senhor. No versículo 2: porque ele inclinou os seus ouvidos para mim. Ou seja, o que que dá a impressão? Você já parou para pensar nessa imagem? Qual a imagem que te vem na cabeça? Que Deus está fazendo isso aqui, ó, para escutar você? Inclinando os seus ouvidos para te ouvir? No versículo 6, quando eu estava já sem forças, ele me salvou. Então ele mostra aqui que quando ele estava abatido, quando ele não tinha mais forças, quando ele não conseguia mais por ele mesmo vencer os inimigos, o Senhor o salvou. E ele diz aqui no versículo 7, para que a alma dele se acalme, porque o Senhor tem sido bom para com ele. No versículo 8, me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Olha quanta coisa o salmista cita que Deus fez por ele. Então, quando olhamos para a nossa vida e somos capazes de reconhecer aquilo que Deus fez e continua fazendo, muito provavelmente nós faremos a mesma pergunta que ele fez no versículo 12. Como é que eu posso retribuir ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim? Então, a Bíblia nos mostra que relembrar, rememorar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez, nos dá ânimo para continuar. Porque é muito fácil a gente esquecer dos livramentos do Senhor, né? Quando a gente está bem e a gente segue a vida no automático, e aí a gente se esquece muitas vezes de tudo aquilo que Deus já fez por você, de onde Deus tirou você, de quantas situações Deus já livrou você, de como Deus transformou a sua vida, a nossa vida. Então, esse exercício de reconhecer a bondade do Senhor na nossa vida, ele é fruto de um coração grato. O amor e a bondade de Deus, elas são incondicionais. Ou seja, elas não dependem de mim nem de você. A bondade de Deus não depende daquilo que você faz para Ele. O amor de Deus não depende daquilo que você faz para Ele. Diferente da gente. Porque quando a gente pratica o bem, quando a gente faz uma bondade para com alguém e a gente não é reconhecido ou aquela pessoa, de repente, menospreza aquilo que você fez de bom para ela, o que a gente faz? A gente desanima e a gente não quer mais fazer. Isso é muito humano, isso é meu, isso é seu, isso é um fato. Mas, graças a Deus, Deus não é assim. Porque, muitas vezes, Deus faz muitas coisas boas para nós, nós não reconhecemos, nós nem ligamos, nós não agradecemos, mas Ele continua sendo bom e exercendo a sua bondade e misericórdia. Hebreus 13, nós vamos ler do 15 ao 16, porque eu fiz uma pergunta para vocês: como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo, que é a pergunta que o salmista fez. E aí em Hebreus a gente tem um norte para seguir. Diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com todos os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Agradecer ao Senhor e amar ao próximo. Reconhecer aquilo que o Senhor fez e demonstrar o nosso amor para com Deus através da vida do nosso próximo. Deus não precisa de nada que nós tenhamos, porque tudo já é dele, mas nós podemos demonstrar o nosso amor para com ele ajudando o próximo. Demonstrando esse amor. Um coração grato, além dele amar ao Senhor, além dele reconhecer aquilo que o Senhor fez e faz na sua vida, um coração grato, ele teme ao Senhor. Um coração grato, ele é temente ao Senhor. Lá no versículo 14, o salmista diz assim: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Provavelmente, nesse momento de angústia e de necessidade, se a gente pensar na história do rei Ezequias, ele estava à beira da morte, se foi realmente ele que escreveu este salmo, é muito provável que ele tenha prometido muitas coisas ao Senhor, tenha feito muitos votos para com Deus. E aí, quando tudo passou, quando aquele momento de angústia passou, ele diz: eu preciso cumprir meus votos, eu preciso cumprir e mostrar isso na presença de todos. Porque quando a gente está na tribulação, na angústia, naquele momento mais difícil, a gente ora e muitas vezes a gente faz um voto para com o Senhor. Às vezes a gente tenta até barganhar com o Senhor, né? A gente tenta, né? E isso é, eu me ponho junto, né, com vocês. Aí a gente fala: ah, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, ah, Senhor, se eu passar no vestibular, ah, Senhor, se eu conseguir aquele emprego, ah, Senhor, se eu conseguir tal coisa, aí eu vou voltar para a igreja, eu vou ser mais firme, eu vou ser mais fiel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você consegue a bênção, esquece. Passa batido. E aí, a gente faz isso. A gente faz. Porque no momento da angústia, no momento da tribulação, naquele momento mais difícil, a gente promete tudo. A gente fala que vai fazer tudo para Deus, que nossa vida vai mudar, que nós vamos melhorar, que nós vamos orar mais, que nós vamos jejuar mais, que nós não vamos faltar em um culto na igreja, vamos ler a Bíblia de capa a capa durante o ano, né? A gente começa a fazer um monte de promessa para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der tal coisa, se eu conseguir passar nesse vestibular, se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir mudar de casa, se eu faço, Senhor. E aí, quando você consegue, cadê? Cadê aquilo que a gente prometeu ao Senhor, né? A gente muitas vezes esquece, mas um coração grato ao Senhor, ele é temente ao Senhor e ele cumpre aquilo que prometeu ao Senhor, ele cumpre os seus votos. E o salmista, ele diz aqui que ele vai cumprir os votos dele no meio de todo o povo, que é para todo mundo saber que o Senhor o abençoou e que ele realmente é temente a Deus e que ele coloca na conta de Deus tudo aquilo de bom que aconteceu com ele. Isso nos faz lembrar da história lá de Jesus com os 10 leprosos. Vocês lembram da história? Jesus curou 10. Quantos voltaram? Um só. Mas todos foram curados, não foram? Todos não alcançaram a bênção? Mas só um voltou para agradecer. Então, que a gente faça parte, né? Que a gente seja esse um que volta para agradecer, que tem um coração temente ao Senhor e que cumpre aquilo que a gente vota ao Senhor. Tudo aquilo que a gente disser ao Senhor, que a gente cumpra. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. É isso que o salmista diz, que a gente possa fazer isso. Caminhando já para finalizar, o Salmo 116, ele incentiva o cristão à gratidão ao seu Criador, não só com palavras, mas especialmente com ações, com atitudes. Porque é natural que a gente associe a gratidão com um simples obrigado. E não que isso não seja bom de se fazer, não que isso não seja válido, né? A gente orar e agradecer ao Senhor, a gente dizer: Senhor, obrigado, ó, muito obrigado. Mas isso é muito pouco para aquele que tem um espírito grato ao Senhor, que tem um coração grato ao Senhor. Não é a forma mais assertiva e não é só isso que Deus espera de nós. A gente precisa ter atitudes práticas de gratidão para com Deus. Atitudes práticas de gratidão. Então, esse salmo, ele revela alguém que tinha um coração grato, e alguém que tinha um coração grato não só para dizer: ó, Senhor, obrigado, mas alguém que tinha atitude de alguém que tinha um coração grato. Alguém que transformou a sua gratidão em atos, em ações, em coisas práticas. A partir do verso 12, como nós lemos, ele enfatiza várias coisas que ele ia fazer, ações para glorificar, engrandecer a Deus, demonstrar, então, a sua gratidão. Isso porque a nossa ação, a nossa atitude, é o que realmente expressa o nível da nossa gratidão, da nossa fé em Deus. Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque as ações são aquilo que validam a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Porque só dizer que acreditamos, só dizer que somos gratos, fica muito vago. Mas a gente tem que demonstrar essas atitudes de gratidão ao Senhor. E que o nosso discurso de gratidão, ele seja alinhado com uma vida de gratidão. Nós temos que ter uma vida de gratidão ao Senhor, né? Então, reconhecendo aquilo que Deus fez, amando ao Senhor, cumprindo os nossos votos para com Ele, parando um pouquinho de reclamar, que a gente é bom disso aí, né? Eu sou também, viu, gente? Também sou reclamão por natureza. Né? A gente tem uma facilidade enorme de encontrar defeitos e coisas ruins. E uma dificuldade enorme, muitas vezes, de encontrar aquilo de bom que Deus faz, mesmo em meio às dificuldades das nossas vidas. Então, que a gente exercite isso. Exercite um coração grato, exercite ações de gratidão a Deus através de palavras, mas principalmente através de uma vida que demonstre essa gratidão. Amém?